O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela que chega ao vivo em todas as noites de segunda-feira e depois ele surge em podcast para você que assina o nosso feed, para você que segue nas redes sociais, hein? A Central 3 e a Trivela, para você que acessa central3.com.br, para você que acompanha a Trivela, toda segunda-noite pinga lá um podcast com o melhor e o pior do futebol. Tudo bem, Leandro Amin?
Dali Paulo Júnior, a gente sempre fala aqui fora do ar, quando tá na boemia.
Te fala também tá fora do ar, né?
Fala, e fala bastante, hein?
Fala bastante.
E muitas vezes o que a gente assiste, o que a gente consome de informação tá descolado da realidade, né? Principalmente quando a gente fala de futebol, né? As pessoas falam de futebol, parece que estão numa ilha. Então deixa eu fazer um registro aqui, né? Começamos o programa Trivela num 29 de agosto, muito difícil para se estar na República Federativa do Brasil. Estão todos realmente batendo palma para maluco dançar, com todo respeito aos malucos. Você é um maluco beleza, sei que me daria esse espaço. Só para fazer esse registro, o Bruno Bonsante, que vai dar oi, tá no microfone 4, né? Eu abri o 3.
Tá no microfone 4. Bruno Bonsante,
oi.
Pegando um gancho, né? Eu adoro esse pegando um gancho da Olimpíada. Se o Seedorf fosse um país, qual que seria o ranking da Champions League? Ele teria mais Champions League que a Turquia, né? Legal. Mas só pra,
cinco,
pra
né?
Confirmar essa pesquisa que eu sempre gosto. Tudo bem?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Bruno Bonsante me prometeu hoje aqui antes do programa, Leandro Amin, que se o Palmeiras for campeão, ele não vai fazer aquela matéria. A última vez que o Palmeiras ganhou o brasileiro, o Big Mac era R$3.
O presidente era não sei quem.
Dois cruzados você comprava uma Gazeta Esportiva e um Big Big. Não vai ter, não vai ter.
Na Trivela ele, não vai ter.
Ele nos poupa dessas matérias comparativas.
Até porque daqui 25 anos, quando o Palmeiras voltar a ganhar um brasileiro depois desse ano, como é que você vai escrever quem era o presidente do Brasil?
Pois é. Essa vai ser uma triviaça, hein, no Trivela 4000. Leandro Amin, quem era o presidente no programa 100? Isso vai ser uma bolada. A gente começa com algumas fresquinhas da Trivela, falando primeiro de futebol internacional. Hoje a gente vai falar muito de Brasileirão, claro, também de Champions League. Começando com um texto escrito por Bruno Bonsante, agora há pouco, fresquinho, Modric, abre aspas. Só o Real Madrid me interessa, quero encerrar minha carreira aqui. Modric, que já tem 30 anos e, enfim, explica melhor, Bonsante. Ele esteve vinculado a outros clubes na sondagem da janela? Por que chegamos até aqui com o Modric?
Acho que é mais porque ele, dentro do Real Madrid, ele é um jogador mais humilde, né? De imagem e de contribuição ao time do que outros, como Cristiano Ronaldo, Bale e até mesmo Benzema. E esses jogadores, eles costumam não ter uma vida muito longa no Real Madrid, porque o Real Madrid gosta muito da badalação, né? E do glamour. Mas o Modric, ele, mesmo sendo esse jogador mais humilde, ele se tornou um pilar, acho que o principal pilar do meio-campo do Real Madrid nesses dois títulos europeus foi ele. Ele chegou sem badalação também, foi uma janela que nem a atual, aliás, muito discreta do Real Madrid. Ele custou 30 milhões de libras, foi a maior contratação do Real Madrid naquela janela, e ele conseguiu ali se tornar um jogador importantíssimo para o Real Madrid. E aí, daí para encerrar a carreira dele no Real Madrid, acho que não dá para você saber, mas é interessante ver como que ele chegou sem ninguém dar muita bola e se tornou um jogador tão importante.
Perguntinha gramatical, Bonsante, que eu sei que você gosta. Pode falar o Las Palmas?
O Las Palmas?
O líder do Campeonato Espanhol. Posso falar o Las Palmas?
Eu acho que pode.
Eu dei até um Google aqui para ver o nome completo do Las Palmas. União Deportiva Las Palmas.
Então, isso é difícil. Para deixar maluco os leitores da Trivela, nem se eu falar Bale e Modric, Tá certo? Posso?
Pode.
Posso, né?
Pode, até porque pode, você...
liberdade de expressão, cara.
Você pode falar o que você quiser, mas... Vai jogar na La Bombonera, não pode escrever, né? Isso eu aprendi numa grande redação dessa metrópole. Na La Bombonera.
Como que era o correto? Na Bombonera?
Ou na Bombonera, ou em La Bombonera. Então, a partir de hoje, eu só chamo Las Palmas de Palmas, né? Porque ou as Palmas fica meio complicado. O adeus de Alcindo, lenda do Grêmio, também o homem que rompeu fronteiras na seleção. Texto de Leandro Stein no final de semana. É, falando desse grande jogador que morreu no final de semana. É, o texto, na verdade, o Stein resgata parte de um texto escrito em março de 2015, no aniversário de 70 anos do grande artilheiro da história do Grêmio.
É, ele era foi um jogador icônico para o Grêmio e também para a seleção brasileira, por ter sido ali um dos primeiros que foi dos raros jogadores convocados, né? Que fugia do eixo Rio-São Paulo ali na década de 60, que a seleção só juntava jogadores desses dois estados quando se formava, e o Alcides conseguiu romper essa barreira e se tornou também um ícone do futebol gaúcho e do resto do Brasil, que naquela época era tão ignorado pela CBD e pela seleção brasileira.
Alcindo Bugre, tinha o apelido de Bugre, o grande Alcindo, maior artilheiro da história do Grêmio, não é pouca coisa, pelo contrário, é muita coisa.
É muita coisa.
Ser o maior artilheiro de uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro.
Você sabe citar os 12?
Os 12?
Não agora, né? Porque a gente tem que seguir em frente.
Acho que com esforcinho eu consigo.
Com esforcinho, acho que dá.
Eu acho que dá. Vamos falar de Brasileirão, depois a gente volta a falar de Europa, né, para passar pela Champions League, pelas mudanças da Champions League, pelos grupos da edição deste ano, mas agora a gente vai de Brasileirão, detalhando os resultados do final de semana e comentando aí as atuações, as perspectivas. Nos últimos programas falamos muito de Olimpíada, né, hoje dá para a gente retomar um pouco melhor. Que tal, como anda o Brasileirão? Começando pelo Palmeiras, líder do campeonato. Sim. Venceu o Fluminense fora de casa, tem 13 vitórias nos 22 jogos, 43 pontos, 3 pontos de vantagem para o Flamengo, e me parece que voltou a jogar bem, né? Pelo menos jogou mais contra o Fluminense do que vinha jogando na fase de Olimpíadas e sem Gabriel Jesus, não por culpa dele, mas fica meio marcado, né? O período Gabriel Jesus, parece que o time caiu um pouquinho. Não só por ele, jogou mais ontem.
O que preocupou é porque o Palmeiras conseguiu só 8 pontos nos 18 que esteve sem o Gabriel Jesus. E isso foi nas vésperas de uma sequência que é muito complicada. Porque o Palmeiras agora pegou o Fluminense fora, aí pega o São Paulo em casa, aí pega o Grêmio fora, o Flamengo em casa e o Corinthians fora. Então são 5 jogos muitíssimo complicados pro Palmeiras. E não conseguiu criar uma gordura em uma sequência que era relativamente mais fácil, mas de fato voltou a jogar melhor. É engraçado como o Palmeiras evoluiu fora de casa em detrimento do que ele apresentava em casa, porque no começo do campeonato era claro que o Palmeiras foi 100% no Allianz Parque até enfrentar o Santos, e fora de casa sofria para conseguir pontos ou vitórias. Se você for pegar, ultimamente o Palmeiras tem jogado até um pouco melhor fora de casa, porque o Cuca conseguiu mudar um pouco o estilo do time. Ele botou ali os três atacantes rápidos na frente, o time marca um pouco mais atrás, busca o contra-ataque, um passe mais direto. Isso fora de casa tem funcionado um pouco melhor quando vem junto com uma muita intensidade e concentração na marcação. Porque a defesa do Palmeiras não é nada demais, mesmo com o Mina, que tem feito boas partidas.
É bom, Mina,
é
né?
Parece ser muito bom,
né?
Jogador. Mesmo ele ao lado do Vitor Hugo, a defesa ainda dá umas vaciladas. Então precisa sempre de muita concentração e intensidade. O Palmeiras conseguiu isso contra o Atlético Paranaense e conseguiu contra o Fluminense. Mas, por exemplo, em casa contra a Ponte Preta, deu uma relaxada, porque tomou 2 gols de bobeira, né? Um deles estava na frente, levou um contra-ataque, o que é imperdoável. E o primeiro, o Vitor Hugo, não sei porquê, não cortou aquela bola. E o Wellington Paulista?
Foi.
Isso, o Wellington Paulista estava livre dentro da área. Então acho que o Palmeiras agora ele conseguiu melhorar fora de casa e piorou um pouco dentro. Tem que ver até onde que vai esse equilíbrio, mas ele está forte. E né, se sobreviver a essa sequência de 5 partidas, aponta bem para a reta final do campeonato, embora o Palmeiras, com times mais fracos, seja onde ele, às vezes, mais se complica. Dá para lembrar de 2009 em alguns aspectos, e um deles é que o Palmeiras se complicou naquele campeonato em uma sequência que era relativamente fácil. Era com times que estavam na zona de rebaixamento, times brigando para não cair. Não foi nos grandes jogos que o Palmeiras se complicou.
Agora, Leandro, eu queria trazer outro aspecto para você. Que falta faz uma casa, né? Fluminense jogar em Brasília, um jogo para receber o líder, e não comparando, situações de jogo muito diferentes, mas outro dia o Palmeiras foi pegar o Botafogo no estádio Luso-Brasileiro, e não que tivesse um climão de final de Libertadores no Luso-Brasileiro. Mas é outro jogo, né? Esses jogos... A gente se acostumou a ver esses jogos neutros, né? A ligar na televisão e tá um Mané Garrincha, e tá um Pantanal, e tá Manaus. Mas não é jogar em casa, né, pro Fluminense.
Não é.
O jogo teve meio cara de neutrão, né?
E mesmo o último jogo fora de casa que o Palmeiras fez, antes desse, contra o Atlético Paranaense, em que as entradas para a torcida do Palmeiras foram generosas, o Palmeiras, pô, uma linha de fundo inteira, dois andares, ainda assim tava ali delimitado, né? O resto do estádio era de uma torcida só. Essa coisa da torcida única vai sempre favorecer mais São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Vasco do que Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Atlético, claro. Grêmio e Inter. São as cinco maiores torcidas do Brasil e em lugares como Brasília, elas se destacam ainda mais, um número ainda mais agressivo. Com certeza, quem definiu por isso na diretoria, nas cabeças pensando no Fluminense, já sabiam disso.
Claro.
Já sabiam que era isso que ia acontecer. Como aconteceu no passado na semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. Quando se abriu, não estou dizendo que o Palmeiras era a maioria, mas abriu os setores centrais do Maracanã para o público misto. E ali naquele setor era perto de meio a meio. Então, né, falta pressão. O América Mineiro mesmo, tá agora discutindo, tá quase caindo. O Atlético Mineiro joga no estádio do América Mineiro, o América Mineiro vende os seus manos para outro estádio. E depois, no camarada no bar, o Paulo Júnior, segunda vez que eu cito o bar aqui neste programa de hoje, vai falar que os pontos corridos são o milagre do equilíbrio, né? E evidentemente que não é, né? Você pode defender os pontos corridos por muitos pontos de vista, não o do equilíbrio. O Fluminense que o Palmeiras enfrentou ontem não é o mesmo Fluminense que algum time pode enfrentar mais pra frente quando o Maracanã estiver aberto, por exemplo.
Digo isso até porque hoje o blog do Mauro César Pereira, na ESPN, diz, né, que por causa da festa da Paralimpíada vai ser atrasada a entrega do Maracanã. Estava previsto, parece que para outubro, mas já é meio consenso que isso vai atrasar. Ele coloca que é praticamente inviável o Flamengo jogar no Maracanã em 24 ou 25 de setembro contra o Cruzeiro, como ele pretendia. E até o Fla-Flu de 12 ou 13 de setembro pode ser em Edson Passos, segundo diz aqui o Mauro. Faz muita falta, concordo com você. Fiquei pensando nisso, pensei em trazer pra cá, porque o time merece jogar em casa, né? Jogar em casa e colocar um pouco de dificuldade pra quem o visita, né?
O Palmeiras também pegou o Flamengo numa Mané Garrincha dividido, né? Como até deu problema lá. O Palmeiras também pegou, se não me engano, acho que foi a Ponte com portões fechados ou alguma coisa assim, não, no começo do campeonato, não foi?
Não, a Ponte foi normal.
Foi normal?
Mas ano passado a Ponte mandou o jogo com o Palmeiras em Cuiabá.
É verdade, deve ter sido isso que eu lembrei.
Teve então o Flamengo e Santos, que já estava acertado para Cuiabá, né? O Flamengo não teve que ir à Vila, empatou,
pois
mas enfim,
isso,
não teve
isso,
que...
Isso faz uma diferença muito grande, tecnicamente, porque o Santos na Vila é muito forte. Eu acho que devia haver uma regra, né, para regulamentar essas mudanças de campo.
Na Europa você tem que inscrever o mando antes, né?
Você escolhe um estádio e é esse estádio.
Tem que provar que tem um grande motivo, sei lá, um desastre natural para você jogar em outro lugar.
Para você jogar em outro lugar ao longo do campeonato. Se o Chelsea quiser falar, vou jogar todos os jogos no Santiago Bernabéu, tá bom, vai. Mas tem que ser todos, né? Não pode ficar mudando. Obviamente que a gente não pode jogar no
estádio. E o Brasil tem essa loucura dessa coisa política entre os estados, né? Ainda mais com as arenas da Copa, né?
Porque,
o próprio Tite chegou falando que queria jogar mais no Maracanã, mas aí os jogos têm que rodar por esses estádios também.
Tem que rodar, porque alguém tem que pagar as contas desses estádios, né? A gente sabia desde antes de serem construídos, que alguns desses estádios não iam ter movimentação, não iam ter renda, não iam ter atividade. A gente avisou, fizeram do mesmo jeito, e quem que paga as contas? É os clubes. Hoje eu vi também outro exemplo de que, no final das contas, quem sempre paga a conta são os clubes. O Grêmio teve esse jogo contra o Botafogo adiado por causa da Olimpíada e porque a PM disse que na segunda-feira não ia conseguir garantir a segurança. O jogo foi pro meio da data FIFA. Aí o Tite convoca o Marcelo Groh e o Jeromel, o Bolanhos também é convocado e o Grêmio vai ter que enfrentar o Botafogo sem três jogadores. A culpa não é do Grêmio, porque não foi ele que pediu o adiamento. Aí o Grêmio pede o adiamento do jogo pra CBF e a CBF veta, porque não tem calendário. Então, assim, a Olimpíada e a PM impediram o jogo de acontecer e quem vai pagar a conta? O Grêmio. Eu só fico com menos pena porque é o mesmo Grêmio que assina o regulamento do estadual com 20 mil datas, é o mesmo Grêmio que vota ou não faz oposição ao presidente da CBF e tudo mais. Mas, no fim das contas, é incrível quantas vezes os clubes estão em último lugar na lista de prioridades e eles não fazem quase nada para mudar isso.
Leandro Amin,
oi.
A gente falou do líder, o Palmeiras vai receber o São Paulo na próxima rodada. O São Paulo que teve um sábado...
Ruído, né?
Parece que teve um sábado ruído. Complicadíssimo das presenças de torcida em centro, né, em CTs mais... imageticamente mais agressivas ali, essa coisa de uma câmera por cima, vendo as pessoas se multiplicarem. Não entendi direito também... Por que os jogadores tinham que atravessar, não teria uma saída para o outro lado, os jogadores meio obrigados a passar por um corredor polonês ali, enfim. Dá todo sinal de que o caos está completo para ir parar na segunda divisão. Acho eu que não chega até lá, porque
também
tem time pior e porque no fim das contas... enfim, são 4 pontos para a zona de rebaixamento, a situação se estivesse muito ruim já... Acho que seria mais complicado. Mas, enfim, o que que você acha do São Paulo, que tem esse clássico pela frente e que tem esse clima, né, no mínimo, desfavorável, né? Os jogadores tendo que lidar com uma coisa que passa muito dos limites e tem muito o que dizer, a não ser repreender e tentar entender como é que um centro de treinamento não tem mais segurança. Ou mesmo que, né, digamos que foi surpreendido na porta, como é que os jogadores já não estavam para dentro dos vestiários antes deles entrarem, né?
Essa história tá bem mal contada, né,
Bruno? Todo mundo sabia, né, que ia acontecer e não teve reforço de segurança. Isso é o que eu não entendi, né?
Tava, eu não entendi por que o jogador atravessar o campo.
O Castelli lá sabia do negócio.
Faz sentido.
E não reforçaram a segurança, eu achei bem estranho também. Várias coisas aí. Uma delas é... Isso não adianta nada, né? Assustou os jogadores. Só conseguiu assustar. E eles não vão jogar mais por causa disso. Até porque não é empenho que tá faltando ao São Paulo. O que tá faltando ao São Paulo é saber o que... É um time, né? O São Paulo, ele falha em coisas básicas de jogo ali. O São Paulo em campo, ele não consegue coletivamente funcionar. Isso se explica muito porque entra jogador, entra técnico, sai técnico, você não tem uma ideia clara para seguir, a diretoria vai de 0 a 100 nas suas escolhas de treinador, escolhas de jogador, compra sei lá, o Chiesa no começo do ano, vende em março, aí traz o Gilberto, que é pior do que o Chiesa, podia ter ficado com o Chiesa, sei lá, mas assim, é uma bagunça total que a diretoria vem fazendo, e é esse que é o problema, né? E acho que pressionar os jogadores dessa maneira não soluciona nenhum dos problemas do São Paulo, talvez até crie um ou outro a mais.
E de certa forma desconstrói uma narrativa criada quando saiu da Libertadores de que foi só arbitragem, né? Porque se o time é tão ruim assim, como a torcida está falando agora, e era tão ruim antes do São Paulo passar de fase daquele jeito na Bolívia, então do que a gente está falando, né? De qual São Paulo? Qual foi o São Paulo que chegou na semifinal e foi roubado tão descaradamente pelo time colombiano? Quer dizer, então era um time que já não tinha bola, que já estava longe demais naquele momento. E se chegou longe demais, merecia então algum crédito da torcida? E assim, acredito também, o Bonsa, que quando o time perde às 6 da tarde e vai estar no aeroporto às 10, pega uma ponte aérea, São Paulo-Rio, o torcedor está muito revoltado, o torcedor ainda está muito quente e agressivo. Agora, num sábado de sol, de manhã... São Paulo já jogou, fez o último jogo alguns dias antes. Eu não consigo acreditar nem na naturalidade daquela revolta que eu vi dentro do campo, do gramado do São Paulo. Então, é mais uma coisa que eu acho que não fecha. Eu achei até a revolta do torcedor artificial naquele momento. Eu achei, então, tudo errado. Eu achei o discurso do Lugano junto com a torcida lá, sem camisa, batendo palma e tal. Um discurso motivacional na frente da câmera. Logo o Lugano, que reclama tanto quando tem uma câmera dentro do vestiário, né? É, não se importando em falar aquelas coisas na frente da torcida. Enfim, achei dantesco do começo ao fim tudo que aconteceu na manhã São Paulino.
E é óbvio que só não justifica, obviamente, nada justifica, mas tem uma dificuldade também no Brasil dos jogadores assumirem o nível do time e a posição do time naquela temporada, né? Porque perde e o Maicon sai falando que tem que ter raça e não sei quem sai falando que tem que jogar mais. É, o dia que o time fala assim, ó, pessoal, então, esse ano... É, vamos ficar em décimo segundo, porque não dá para 12 times serem campeões, tá na hora de se acostumar um pouco mais com o meio de tabela, né?
E o São Paulo, assim, o São Paulo perdeu 3 jogadores importantíssimos, de uma, 2 importantíssimos e outro que seria o reserva de um deles de uma tacada só, né?
É.
E ainda perdeu o Rodrigo Caio para a Olimpíada, que é outro pilar do time. Então assim, você perde o Ganso, perde o Calleri e perde o Kardec, que seria o reserva do Ganso. Isso na reta final da janela de transferências, que aí é outro problema extracampo que influencia, porque o São Paulo perde esses jogadores, beleza, levou uma grana, mas vai contratar quem se ele não pode contratar ninguém de fora? Só pode, e já estamos na 20ª rodada do campeonato, todo mundo daqui já fez 7 jogos. Vai contratar a Série B, só. E aí vai gastar esse dinheiro com isso? Teve que correr lá para contratar o Chaves, para contratar o Bufarini, aí meio em cima da hora. É, o Bufarini até só foi liberado semana depois. Então, assim, em meio a isso, o que dá para esperar do São Paulo mais do que uma meio de tabela e alguma coisa na Copa do Brasil, que já foi um problema, né? Já tá mais difícil. Então, assim, não dá para esperar muito mais do São Paulo mesmo. É da mesma forma do Corinthians também, que perdeu todo mundo e tá brigando ali em cima. É, tem que entender qual que é a realidade do clube naquele campeonato e cobrar em cima disso. Aí você vê qual que está se desempenhando acima do que se esperava e quem está abaixo, né? Por exemplo, talvez não seja o nosso próximo assunto, o Internacional está muito abaixo.
Muito abaixo. Quer falar do Inter?
Mas pode ficar um pouco menos abaixo, já colocando o Inter na resenha, se negociar o Marquinhos com o São Paulo, né? O Inter fica, acho, um pouco mais forte,
bucha, assim, né?
E o São Paulo um pouco mais fraco, né?
Já é uma sequência impressionante do Inter, já para bater sequência histórica da era dos pontos corridos. Empatou com o Sport no final do jogo na Ilha do Retiro. Quinta-feira tem Inter e Santos. É isso? É, na outra, né? Depois das eliminatórias, claro. Exato. Rodada 23 fica para depois dos Jogos do Brasil. Quinta-feira, dia 8, depois do feriado. Então tem Inter e Santos no Beira-Rio. E no final de semana, o Inter visita o Atlético Paranaense. Dois times que estão acima do Inter, isso é óbvio. Mas enfim, Santos um time muito de cima. Atlético Paranaense, 8º colocado para jogar em casa. O campeonato não dá sossego também, né? Não vai aparecer um jogo baba pro Inter embalar, né? Vai ter que começar a ganhar de grande.
Pois é, e o Inter, assim, ao contrário do São Paulo, que tá entrando no turbilhão, o Inter já tá no meio dele, né? E o time grande, quando ele entra nesse turbilhão, é muito difícil de sair. E o Inter já tá. Troca de treinadores, uma sequência enorme sem ganhar, entrou na zona de rebaixamento, que é sempre uma pressão a mais. E assim, você precisa... não tem mais tempo, né? Porque quando começa a entrar nesse ciclo, nesse espiral negativo de tudo dando errado, assim, esse jogo contra o Sport não foi o primeiro dessa sequência que o Inter estava ganhando até nos últimos minutos e tomou um gol no fim, né? Isso também faz parte da questão psicológica do time grande lutando contra o rebaixamento, e o Inter está apresentando todos os ingredientes, por isso que é preocupante. O São Paulo ainda não chegou nesse nível, mas o Inter já chegou. Então ele não pode esperar para ganhar jogo, ele não pode esperar pegar o América Mineiro em casa. Ele tem que ganhar do Santos, tem que ganhar do Atlético Paranaense, tem que mostrar alguma reação. Porque até agora, do Argel pro Falcão pro Celso Rotti, não mudou muita coisa.
Agora
falando agora, citando os técnicos do Inter também, olha as escolhas,
que draga, né?
Não, então, sei que tem torcedor do Inter ouvindo esse podcast, peço desculpas, mas eles talvez concordem comigo. Até porque eu sou palmeirense e falo abertamente sobre o Palmeiras de 2014. Não caiu, como o Inter pode ser que não caia. Mas poucas vezes eu vi merecer tanto, né? Um time grande, do tamanho do Inter, fazer tanto. Primeiro que eu nunca vi o Inter perder no mesmo campeonato para São Paulo, Corinthians e Palmeiras em casa. Né? É. Que foi o que aconteceu já. Então,
empatou com o São Paulo, né? Não foi? Que o Valdívia perdeu o pênalti no fim?
Empatou recentemente. É, então foi pro Santos que perdeu. Bom, enfim. Perdeu pro São
Paulo. Para Corinthians e para Palmeiras foi em duas semanas seguidas. Né?
Mas enfim, isso não é uma amostragem que não quer dizer nada, na verdade. Uhum. É, eu acho que as trocas de técnico, a maneira como conduziu as trocas de técnico, o contraste entre eles, não só a análise individual deles, e a maneira como o elenco foi mudado no meio do caminho e como o jogador chega e não consegue... Sabe, jogador, inclusive alguns bons, né, mas chegam numa situação... parece que são jogados, né? Parece um... Pega um preso e joga na cela, assim. O cara chegou no Inter, sabe? Então, pode ser que escape. Naturalmente tem bastante jogo, mas o Inter, puxa vida, vai ficar pra memória, pra minha imaginação aqui do campeonato, como um time que fez de tudo pra merecer cair.
Voltar pra parte de cima da tabela, o Flamengo é... Sempre que o Flamengo tá lá em cima, tem a história do deixou chegar, né? Eu gosto, viu? E eu acho que, que certas camisas lidam bem com isso. Eu acho que o torcedor do Flamengo é o torcedor que lida bem com a boa fase do Flamengo. É, não sei, o que vocês acham? Eu acho que é um... antes de falar de campo, é um tipo de camisa, é um tipo de clube que incomoda mesmo quando embala? Ou são todos iguais e isso é mais um clichê do futebol brasileiro?
Eu acho que incomoda, assim. Mas é uma coisa que muito ajuda o Flamengo e que ele não vai ter nesse campeonato, quando ele embala, é o Maracanã, né? Porque o Flamengo, se você for pegar alguma coisa de palpável nessa história do deixou chegar, é que quando a torcida se anima com o time e começa a lotar o Maracanã jogo após jogo, após jogo, após jogo, fica muito difícil de enfrentar o Flamengo lá. Isso aconteceu em 2009, isso aconteceu na Copa do Brasil também, que eles... conquistaram em 2014, se eu não me engano. Não, 2013, né? 2014 foi o...
2013, isso, contra o Atlético Paranaense.
Contra o Atlético Paranaense. 2014 foi o Atlético Mineiro. Isso. E isso acontece mesmo com o Flamengo. De resto, assim, eu acho que é mais uma maneira da torcida se automotivar, né? Ali um negócio um pouco místico, que também funciona no Flamengo... Na questão dos treinadores, né? Mais uma vez, uma boa campanha com um auxiliar, né? Que é...
Sempre dá a impressão que é mais fácil do que parece, né? Treinar o Flamengo. Põe um cara que entende lá do clube, que sabe lidar com a camisa, com a torcida, que as coisas andam, né? Não é o primeiro, como você falou.
Geralmente, assim, teve o Andrade, teve o Carlinhos, teve o Jaime, teve um histórico aí. E, assim, geralmente é uma coisa que funciona no Flamengo da mesma maneira que quando funciona o interino em todos os lugares, né? O interino chega, ele faz meio que um pacto com os jogadores e rola ali. Tem o mérito tático, tem o mérito de administração de elenco, psicólogo, blá blá blá, mas no geral funciona desse jeito. O problema é quando você tem que dar o passo seguinte, né? Porque aí você tem que quebrar o pacto. Porque aí chega o ano que vem, tem que mandar o jogador embora, tem que trazer contratação e tudo mais. Aí já é um pouquinho mais complicado. Mas quando se compra a ideia, isso costuma funcionar muito bem e no Flamengo também sempre funciona. E tem outra coisa, né? A bola... tá redondinha, né? Diego caiu como uma luva no time, o Damião tá jogando bem até, né? Perto do que se esperava dele, o Guerreiro melhorando, jogou até com Guerreiro e Damião, né? Esse último jogo, juntos.
Do nada muda, né? Quem diria que em agosto ia ter um time Diego, Guerreiro e Damião, né?
Brigando pelo título brasileiro,
que loucura de encontro, né?
Né?
Já pensou essa roda, essa resenha, que é uma palavra que você tanto gosta, né, Bonzani? Do Diego com o Damião com o Guerreiro.
Sim, já conheceram ontem, né?
Que encontro, que
loucura. O Pará tá jogando bem, o Diego graxou a chuteira do Pará ontem, eu vi essa cena, juro, teve isso.
Grande cena.
Então, assim, tá dando tudo certo pro Flamengo, né? E quando o Flamengo embala é realmente muito difícil de pegar.
Leandro, pra gente andar com os times que tem muito time, não vou te perguntar do Diego, vou te perguntar do Robinho. Virou artilheiro do campeonato, deixou, ajudou, né, com um gol, o Atlético Mineiro empatar um jogo difícil contra o Grêmio. E o Atlético Mineiro, terceiro colocado, 39 pontos a 4 do líder e vem numa sequência boa, né? Me parece, posso estar enganado, claro, não acompanho exatamente todos os jogos, que já faz um tempo que o Atlético Mineiro não joga mal, assim, no Brasil. Teve um jogo, um empate em casa na Copa do Brasil, né? Um pouco frustrante contra a Ponte Preta, mas no Brasileirão vem bem esse time, desde que embalou aí Robinho, joga Fred, joga Prato, tem o Michael Suel, tem uma turma boa na frente.
fez dois jogos recentes contra times que estão, que pretendem brigar com ele pelo título. Nesse fim de semana, o Grêmio, e duas semanas ou três semanas atrás, o Palmeiras, fora de casa, e não perdeu para nenhum dos dois. Quer dizer, é mais do que apenas força dentro de casa. É um time que está sabendo... É, teve dois testes aí muito importantes.
E só para eu corrigir, levou uma pichotada do Santos outro dia. Tem esse jogo, né? A volta do Robinho à Vila foi 3-0 para o Santos, não deu o jogo.
É, embora o placar, não, pelo menos eu não vi o jogo inteiro, vi acho que um terço do jogo, não achei que era para 3-0 não. Você viu o jogo inteiro, Paulo?
Eu vi, enfim.
Eu lembro que você veio que comentou comigo, né?
É que foi 2-0 um pouco fácil, e aí, enfim, não conseguiu. Meio que não deu o jogo, foi aquele dia que nada deu certo.
Pois é, de toda forma, o Atlético Mineiro montou o time meio à la Flamengo, né? Trouxe, apostou no nome, independente do preço, trouxe o jogador... caro, jogador com já idade, apostou que eles não iam se contundir, que eles iam comprar a ideia, que eles iam comprar a briga. E no fim das contas, do que eu estou vendo do Atlético Mineiro, o melhor jogador, sim, o Robinho parece que está comprometido, parece que está bem fisicamente, né? Parece que
está
ok, está tudo certo. Mas o Michael Strahl está jogando uma bolaça. Está jogando uma bolaça, está jogando. O que se espera dos chamados pontinhas do 4-2-3-1, mas ele vem pelo meio, ele vem pelos lados, ele carrega muito bem a bola, transição rápida, é um jogador que, do que eu tenho visto do Atlético Mineiro, também confesso que eu não estou vendo todos os jogos inteiro, vi um terço do Santos, vi um terço, um compacto do jogo desse fim de semana, mas é um jogador que para mim está na frente do Robinho, na frente inclusive do Fred em importância para esse bom futebol que o Atlético Mineiro tem mostrado recentemente.
Eu acho que a questão aí no Atlético Mineiro vai ser manejar todas essas peças que o Marcelo Oliveira tem para o ataque, né? Porque o Robinho, que é o artilheiro do campeonato junto com o Gabriel Jesus e vem sendo, para mim, o melhor jogador do Atlético Mineiro nesse campeonato, estava no banco nessa partida, começou no banco, entrou para decidir, e é muito difícil jogar com todo mundo, todos os jogos, né? Com o Michael Suel, Robinho, Prato e Fred, e ainda tem o Luan, e ainda tem o resto do time, né? Não pode jogar só com meia atacante. Então, acho que a questão para o Marcelo Oliveira vai ser como lidar pessoalmente com esses jogadores quando for a hora de virar para o Fred e falar: Fred, esse você vai ter que sentar. E Robinho, como aconteceu agora. Esse
essa
você vai
cena
ter
é rara, hein? Fred no banco, você lembra? Então, já viu essa cena? Assim?
Acho muito difícil de acontecer, porque foi por isso que ele saiu do Fluminense, né?
Foi.
Foi porque ele tava ganhando uns banquinhos lá e aí ele saiu. Mas talvez em alguns momentos isso vai ser necessário. Então, se não conseguir fazer isso, né? Em quais jogos eu uso Fred e Prato? Em quais jogos eu uso Fred, Robinho e Cossuel? Entendeu?
Tem que ter um estudo bom de adversário.
Exatamente,
né?
Porque, por exemplo, contra o Palmeiras, o Marcelo Oliveira usou três volantes, né? E sem o Michael Suel. E que acho que com o Luan no ataque. Mas assim, foi um time completamente diferente. Não tinha o quarteto ofensivo ali. Então acho que ele vai ter que saber administrar direito isso daí para tirar o melhor do elenco, que é um dos melhores do Brasil.
Corinthians, muito irregular. Técnico muito cornetado pela torcida. Mas tá lá, quarto colocado. Que coisa o Corinthians, né? Na fase ruim é G4.
Mas
a régua tá alta, né?
Mas isso é assim, é uma coisa que... É isso que vem da estabilidade, né? Porque o Corinthians ele é estável desde que voltou da segunda divisão, e aí acontece isso. Por exemplo, o pior ano do Corinthians antes desse foi qual? Foi com o Mano Menezes.
Que levou o time a Libertadores.
Teve o Cutite antes, até que foi um pouquinho pior. Mas assim, os anos ruins do Corinthians eles têm um patamar um pouco mais elevado.
Merecem as críticas o Cristóvão, o time, por mais que, assim, perdeu todo mundo, contando comissão técnica, então, e tal, é mais de 20 pessoas.
Faz,
né?
Quanto tempo que o Corinthians é campeão brasileiro? Faz 8 meses.
Isso.
32 jogadores, hoje um levantamento da ESPN, 32 jogadores entraram pelo menos uma vez em campo no título da campanha do título brasileiro. Sabe quantos foram embora já? 19. Sobrou ninguém, não tem ninguém.
Tá montando um time no G4.
Tá montando um time no G4. É. E tá contratando assim, não conseguiu repor a altura todo mundo que foi embora, nem. Não adianta vir com quem era o Jadson antes de ganhar pelo Corinthians e tudo mais. As posições não foram boas. Não acaba, né? Perdeu. Essa semana já perdeu mais três jogadores, perdeu duas opções. O Corinthians tem um problema de ataque. Aí, semana passada, foram dois atacantes embora. né, o Luciano e o André.
E a Europa nenhum é uma mãe, né? É coisa, brincadeira, mas... o Sporting contratar o André, né?
É que ali a questão é o Jorge Jesus, que ele é um pouco...
louco.
Isso, exatamente. Ele acha que ele consegue fazer os caras jogarem. Ele conseguiu mas fazer é, o Bruno essa, César essa jogar,
ele
por
foi
exemplo.
Longe, assim, tipo, ó, esse, eu faço os caras jogarem. Eu vou no cara mais surreal da parte de cima da tabela aí, do Brasileirão.
E assim, ele conseguiu fazer o Bruno César jogar no Sporting. Você lembra o Bruno César do Palmeiras? Ele saiu daqui, foi pra lá e tá jogando muito.
É que o André, eu acho realmente difícil, o André tem muito nhaca. O Bruno César tem que estar muito na nhaca pra chegar o André. Acho que o André vai ser o maior trabalho da vida do treinador.
E o Corinthians embolsou um dinheiro respeitável pelo André, né? Não, assim, não era pra segurar, não dá pra segurar. Mas e como já vendeu tanta gente que era pra segurar, que precisava segurar, perdeu o André em quantidade, se nem em qualidade, ela causa problemas ao Corinthians. Mas é assim, no meio desse contexto, o Cristóvão pegando o time logo depois do maior treinador da história do Corinthians, eu dou crédito pra ele, porque não é possível fazer algo muito melhor do que isso. E, assim, o time ainda está no G4, apesar de tudo, né? O Corinthians esse ano, pelo tudo que aconteceu com o Corinthians, era para ter uma campanha ali de 8º, 7º, 10º lugar e ficar feliz. E tá brigando pela ponta, tá brigando por vaga na Libertadores, mesmo assim. O time precisa jogar mais? Precisa. O Cristóvão erra em algumas escolhas? Ele erra. Mas também, começo de trabalho, isso é inerente ao começo de trabalho, né? Você testa, você faz teste, você... tentar conhecer um pouco o jogador, e aí não tem muito o que fazer, porque ele está começando o trabalho no meio do Campeonato Brasileiro. E vai ter que fazer isso, e às vezes vai errar, e isso vai custar pontos para o Corinthians. Alguns jogadores estão em fase ruim, o Cássio, não estou gostando muito dele nas últimas rodadas, né? Teve duas ali que ele escapou de expulsão, o ataque depende do Romero, então assim, tem várias coisas que me desculpam um pouco o Cristóvão. Quero ver ele começar o ano no que vem.
É, e eu acho que vai cair um pouco na tabela, porque é muito jogador médio no Corinthians, e para um time de jogadores médios ficar lá em cima, tem que estar tinindo taticamente, fisicamente, né? Não me parece, o Corinthians de hoje não me parece isso. Leandro Yamin?
Eu.
Gabriel Barbosa. Quem viu, viu. Quem não viu... só nos canais ESPN, Fox Sports ou nas férias em Milão. É... a gente se repete um pouco, né? Mas é mais um cara que sai, né? Me parece que sai maior do que é de verdade, né? É... com todo respeito, virou titular muito jovem, tem só 19 anos, se profissionalizou com 16. É... me parece, o Gabriel me parece muito regular para pouca idade, já vem aí pelo menos um ano e meio que ele é titular mesmo, desde do meio do ano passado, hein? Mas até, tenho a impressão que quando chegou o Ricardo Oliveira ainda tinha uma dúvida se ele podia ser reserva, de centroavante, depois que ele acerta...
é, titular mesmo assim, acho que é isso aí.
Um ano e pouco,
mas
vai.
Mas ele já vinha jogando até regularmente, às vezes entrando antes do Dorival, né?
E aí a minha pergunta pra você, Leandro Yamin, se a gente não tá sendo precoce demais, ou não dá pra esperar, a Europa tem que vir buscar mesmo os jogadores já nessa idade, enfim, o que você tem a dizer ou a não dizer sobre a saída do Gabriel, 19 anos, e repito, para a idade até que jogou bastante no Santos, tem um bom número de jogos e gols.
A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre a saída do Gabriel é que você não perde um jogo em casa pro Figueirense brigando pelo título e faz festa, né? Faz festa na coletiva de despedida do cara.
É brincadeira.
Se você não faz, ponto, você cancela, foi o rapper, lá você paga o rapper, paga até um pouquinho a mais para ele, fala desculpa, avisa o assessor lá, não existe o que aconteceu depois do jogo Na Vila Belmiro. Chega a ser até ofensivo com o torcedor se o torcedor se preocupasse em se ele é ofendido ou não, né? O torcedor de futebol, ele é ofendido dia sim, dia não pelos seus próprios clubes e não se importa. Então, naturalmente, boa parte não se importa em ver festa depois de uma derrota que não podia acontecer. Uma derrota depois de uma péssima partida, isso quem fala são os santistas que assistiram o jogo e testemunharam, pelo menos os que eu tenho contato. Acho que o Gabriel é um jogador que, pelo porte físico, pelo tipo de jogo, quando adquirir um pouquinho mais de malícia, deixar de cair tanto, deixar de jogar tanto com o juiz, ele serve muito bem ao futebol europeu, né? Um jogador que consegue ser jogador de dentro de área, de fora de área, tem força física, tem explosão, tem velocidade, chuta de fora. É um jogador que tem muita tem muita coisa boa já para pouca idade, que a gente às vezes até esquece que ele tem só 19 anos. Acontece que ele ainda não é nenhum desses jogadores, né? Não é nem um jogador perfeito pro chute de fora, nem um centroavante ideal, nem um jogador do lado de campo ideal. Talvez se ele ficasse um ano e meio mais no Santos, ele virasse um outro Gabriel, um outro, entre aspas, produto pro futebol europeu mais definido, mais claro, que ele, para mim, ainda não é.
Eu assim, é que a decisão é muito pessoal, né?
Porque sem dúvida.
Acaba sendo uma questão de... Se o Gabriel esperasse mais 3 ou 4 anos, ele ia conseguir a Inter de Milão de novo? Eu acho que sim. Mas o jogador fica com medo de quebrar a perna, fica com medo de ter uma lesão, de cair de rendimento, de perder o contrato da vida dele. Eu, pessoalmente, eu gostaria que se fizesse uma história no Brasil antes de ir pra lá, uma história maior do que a que os jogadores fazem por aqui, né? Pelo menos uns 6 ou 7 anos de futebol, Campeonato Brasileiro, né? Chegar uns... Sei lá, vai com 23, 24, pega 2 contratos lá na Europa, milionários, volta com 34 e pronto, acabou a carreira. Mas acho que acaba sendo uma decisão pessoal. Eu lembro que eu fiz um texto sobre o Gabriel Jesus, que vai embora do Palmeiras com menos de 100 jogos, não importa o que aconteça, e eu levantei quantos jogos alguns jogadores fizeram antes de ir embora. O Gabigol, naquela época, tinha 152 partidas, ele fez mais uma agora, tem 153. Vai ser a história... Vai chegar até o fim, né? Mas talvez um pouco mais. Mas, por exemplo, o Lucas Moura foi embora de São Paulo com 128. O Lucas Silva, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, fez 84 jogos.
Nossa,
o Gerson,
pouco, né?
63. O Malcom, campeão brasileiro pelo Corinthians, ficou na casa dos 70 jogos. O Luan, até, que tá quase indo embora do Grêmio, passou dos 140 também. E isso não é nem... Teve até... Eu levantei até os jogos do Tevez, que veio pra cá... E também um dos ídolos do Corinthians. 78 jogos pela camisa do Corinthians. É muito pouco, né? É. Você não tem... É muito difícil você ter uma ligação. Você acaba tendo que reduzir os seus padrões. Se você quiser ter uma ligação com o jogador do seu time, se você quiser ter um ídolo, você tem que reduzir um pouco os seus critérios, porque senão você não vai conseguir. No jeito que está o futebol brasileiro hoje em dia, se você for esperar o cara ficar 10 anos no clube e ganhar não sei quantos títulos, você não vai ter mais nenhum ídolo. Então, é um negócio complicado isso. E o Gabigol, assim, até ficou bastante, né? É. Até que perto disso, ele chegou aos 150 jogos pelo Santos.
Como comparação, o time do Santos de Diego e Robinho em 2002 ganhou o Brasileiro, foi finalista da Libertadores e ainda tem pelo menos metade daquele time ainda ganha o Brasileiro em 2004. Pelo menos começa a campanha de 2004, alguns saem naquele meio de ano. O próprio Diego começa o campeonato de 2004 e sai. E um outro dado que é curioso, que... mostra um pouco isso que o Leandro falou, de fazer festa e o jogo ao mesmo tempo, esse tipo de coisa. Acho que foi o PVC que colocou isso em algum texto dele. Só o segundo jogo no Brasileiro que o Santos jogou completinho. Porque ou o Ricardo Oliveira estava machucado, ou estava Gabigol na seleção, ou o Lucas Lima estava machucado. Esse tinha todo mundo. E aí tinha o Gabigol meio se despedindo, entrando no intervalo. Então, assim... Dá pra pôr na conta, não é exagero pôr na conta, não, que talvez o mau rendimento tá ligado a isso, sim. Quando tinha o time ideal, o jogador foi pra Europa negociar, sei lá, ficou quinta ou sexta na Itália, por isso não saiu jogando, e com certeza pesou no time ideal aí do Dorival. Temos ainda 10 minutos, vamos falar de Champions League? Primeiros grupos, pra depois a gente falar dessa mudança que vale muito debate a partir... para daqui alguns anos, uma Champions League mudada. Antes vamos falar os grupos.
Para 18-19.
Para 18-19. Vamos falar dos grupos dessa edição. A fase de grupos começa daqui a pouco, 13 de setembro, em 2 semanas. Algum destaque, Bonsante? Tem Barcelona e Manchester City, tem Real Madrid e Borussia, tem Bayern de Munique e Atlético de Madrid. Paris Saint-Germain e Arsenal, enfim,
tem bons
jogo
jogos,
grande,
né?
Sempre vai ter na primeira fase, né?
Bons jogos na fase de grupos, acho até que em quantidade mais do que em outras edições. O Leicester se deu bem como cabeça de chave, né? Ele pegou um grupo que é acessível para ele como campeão inglês.
Porto, Brugge e Copenhagen.
Isso. Mas assim, o que me chamou a atenção de verdade é que dos 16 classificados eu consigo colocar meu dinheiro em 15. Eu só fico em dúvida ali se o Leverkusen vai conseguir passar junto com o Tottenham no grupo ou se o Mônaco vai aprontar alguma coisa. E isso tem um pouco a ver aí com a mudança também, né, que precisa ser feita. com a mudança que foi feita, que não sei se precisa ser feita, mas assim, tá meio previsível. E a questão não é na Champions, né? É fora da Champions que cria esse desequilíbrio. Mas realmente, eu não consigo ver em nenhum dos outros grupos, a não ser uma grande surpresa, algum time que encaixe três grandes jogos, ou por exemplo, na outra vez, na edição passada, o Arsenal sofreu para se classificar, mesmo em um grupo que parecia acessível. Isso pode acontecer de novo, mas eu não consigo ver ameaça aos candidatos naturais às duas vagas de classificação na fase de grupos.
E a mudança para 18-19, que as quatro principais ligas, Espanha, Alemanha, Inglaterra e Itália, já vão ter seus quatro clubes na fase de grupos. Então, isso. 16 dos 32 vão ser os famosões aí, os 4-4-4-4 que vêm das quatro principais ligas. Me parece muita coisa, né?
É metade da competição. Eu acho que quando você percebe que é metade da fase de grupos, isso é um negócio um pouco simbólico, né? Porque, primeiro, vamos primeiro entender qual que é o contexto dessa mudança. Tem dois pontos principais. O primeiro, o contrato de televisão da Premier League, que é o maior da história. Pelo que eu li da imprensa internacional, a Premier League, ela apoiou, mas não foi ela que liderou o lobby dos clubes em favor dessa mudança. Mas os clubes da Espanha, da Inglaterra, principalmente da Espanha e da Alemanha, com os da Itália junto, eles que precisam disso para conseguir competir com o dinheiro da Premier League. Porque internamente eles não conseguem chegar a esse patamar, então eles precisam tirar mais da Europa. Então houve essa motivação para os clubes. O segundo é que há um vácuo, não há um presidente da UEFA, né? O presidente da UEFA era o Platini, que foi suspenso. O secretário-geral era o Gianni Infantino, que assumiu a FIFA. E até as eleições, que vão ser agora em setembro, o presidente... A UEFA está sendo tocada pelo secretário-geral interino, que é algum grego, o Teodosoriris, ou eu não sei o nome dele, é em grego, né? Eu esqueci. Mas é um secretário-geral interino grego. E um dos favoritos para ser eleito, né, é um esloveno que tem muito apoio de federações intermediárias. E essa medida ataca federações intermediárias. Porque, assim, a distância da França para a Itália no coeficiente é muito grande. É de 15 pontos. Isso é muito difícil, mesmo que o Paris Saint-Germain ganhe uma Champions League, vai ser muito difícil de tirar.
Dele então, um dia chegar a essas quatro vagas diretas.
Então, por muito tempo, nós vamos ver essas quatro ligas. Itália, Espanha, Inglaterra e Alemanha.
O que na prática já tem sido, né?
Ou menos...
A hora, sempre um cai no playoff.
Verdade, o italiano, né? Sempre cai, né?
Nesse ano caíram Roma aí, porque tem Juventus e Nápoles, certo? Sim. Na Champions.
Acho que nas últimas sete vezes o time do playoff da Itália só ganhou um, que foi o Milan.
Porque já deve ter algum tempo que tem quatro ingleses, quatro espanhóis e quatro alemães.
Espanhóis um pouco menos. É que eu preciso pegar os dados, mas... No geral, cai uma coisa ou outra. Cai
e desses 16 ficam 13.
Tem outra coisa. Na verdade, são 15, né? Não são 16, porque a Itália tem 3 vagas só.
A Itália hoje tem 3.
A Itália que é a principal beneficiada, porque ela vai passar... Ela tem 2 vagas e meia, vai? Você adora, né? 2 vagas e meia.
Pois é, que foi que a Roma caiu esse ano.
Exatamente. E vai para 4 cheias, direto na fase de
grupos.
Então,
se hoje são sempre... 13, 11, 12, vão ser 16 e ponto.
Vão ser 16 e ponto. Aí tem outra história, né? Também é de dinheiro, porque você tira essa incerteza, né? Por exemplo, era óbvio que o Manchester City ia passar, mas até agora a gente não sabia se o Manchester City. Até semana passada a gente não sabia se o Manchester City ia disputar a fase de grupos. Então também é um planejamento. Eu acho até que foi inteligente eles terem se preparado para disputar, porque é um time muito bom. Mas, assim, queria essa incerteza no planejamento, nos patrocinadores e em tudo mais. Né? Então, houve essa mudança. A UEFA hoje realizou... Ela fez um FAQ, né? Perguntas mais frequentemente questionadas, em que ele não respondeu as duas perguntas mais importantes dessa mudança. Uma é, quais serão os critérios das outras 15 vagas? Porque tem essas 16 e também... Ela confirmou que o campeão da Liga Europa entrará direto no grupo. Então, na prática, você vai ter 51 federações brigando por 15 vagas.
E ainda não se sabe se algum campeão vai ter vaga direta ou se vai todo mundo entrar num playoff.
Exatamente, como é que vai ser?
Classifica o atual campeão da Liga Europa, classifica para a Liga dos Campeões.
Sim.
Mas o atual campeão da Liga dos Campeões, não. O que me faz pensar que eles já presumem que o campeão nacional vai ser um desses que já estão em quatro, com uma das quatro vagas dos países mesmo.
Eu não sei se... Não,
eu acho que desde que não... Eu acho que desde que aconteceu isso com o Liverpool, se eu não me engano, passou a classificar.
Então, mas assim.
E aí ele rouba uma vaga do país dele, como é a Libertadores no Brasil, né?
Tem um limite de times que podem disputar, de times de cada país, é 5, isso a UEFA confirmou. Continuará sendo 5, no máximo 5 de cada país.
Pode ser o campeão e os 4.
Exatamente, pode ser o campeão e os 4, e sei lá, se ganhar os times espanhóis que estão ganhando tudo, se eles ganharem a Liga Europa e a Champions, e aí tira uma vaga do campeonato, né? Aí vão só
Ou seja, Alavés deve estar na próxima time.
Pode ser. Mas assim, então, mas eles não explicaram quais vão ser esses critérios. Eles falaram que vai manter a rota da Liga e a rota dos campeões, como é agora, né? Uma só para os campeões nacionais e outra para os terceiros, segundos
e campeões meio lado B, né?
Meio lado B. E outra pergunta é que assim, eles falam... Eles até uma das perguntas era, os clubes ricos vão só ficar mais ricos? Eles falam... Não, claro que não. A gente vai premiar melhor as fases preliminares da Champions e a gente vai. E também outra mudança é que na distribuição do dinheiro vai perder influência o potencial de marketing e vai ganhar um mérito esportivo. Mas eles não discriminam valores ainda. Então, quanto que vai melhorar o pagamento das fases preliminares e mais? Qual é esse critério de mérito esportivo que vai ser mais influenciado? Porque se esses 16 clubes já vão entrar na fase de grupos, se o critério for as fases, esses times serão beneficiados por causa dessa mudança e não prejudicados.
Claro.
Porque já vão entrar na fase de grupos. E tem outra coisa, não me engane, né? Se os clubes queriam isso, é porque eles calcularam que é vantajoso para eles, né? Se o movimento foi liderado pelas quatro principais ligas da Europa e eles conseguiram mais ou menos o que eles queriam mais coisas, né? Eles queriam aquele convite por mérito histórico, queriam jogos de final de semana, queriam até rachar o lucro igualmente com a UEFA.
Eles queriam então, assim, que as outras 51 federações jogassem sem goleiro também.
Isso também. Então, assim, se eles queriam isso, é porque é vantajoso para eles, porque ninguém é burro nessa história. Então, assim, a UEFA tem que explicar direitinho como é que é essa conta para eu acreditar que as federações não vão ser prejudicadas dos times de Portugal e França para baixo. Porque o Platini teve vários problemas e é óbvio que a mudança que ele fez na Champions League é eleitoreira. Mas, assim...
Ele deu mais espaço para os menores.
Mas ele deu mais espaço para os menores. E a gente teve algumas histórias legais. A gente teve o Apoel chegando no mata-mata da Champions. E tem outra coisa. Eu até acho que pode até mexer um pouco na competitividade, né? Se você tiver, em vez do Bate Borisov, você ter, sei lá,
Valência.
A Internacional ou Valência. Ou o Arsenal garantida. Que o Arsenal sempre passa, mas ele poderia cair antes, quando ele fica em quarto. Mas aí é dentro desse universo, já da elite, que você aproxima um pouco. Mas a elite se distancia do resto da Europa. Vai ser só esses quatro e só esses quatro. E ainda assim, se você pegar o histórico de quartos colocados, por exemplo, que acabam ficando fora, se perderem nas fases preliminares, nenhum deles fez nada na Champions League até agora. Nenhum deles conseguiu fazer uma campanha de semifinal, de final, e sempre caem antes. Né? Uhum. Então, é até debatível se você realmente vai ter um impacto técnico. Mas eu acho que, simbolicamente, é horroroso. Porque a Champions League vai ficar parecendo muito uma liga exclusiva, um clubezinho exclusivo com essas quatro ligas, que tolera o resto pelas boas aparências, né? Porque eles até ameaçaram fazer uma Superliga que ia ser só isso, sem o resto, né?
Só a turminha.
Então, só a turminha. Então, eles toleram ali pelas boas aparências as outras 51 federações do continente, mas eles querem dividir muito o bolo entre eles.
E uma coisa, esses times não fazem a bagunça que a gente gostaria de ver, essas histórias não continuam muito, em parte por causa do próprio regulamento. Quer dizer, o Steaua de Bucareste é capaz de eventualmente vencer o Chelsea, mas não o Chelsea, depois o Arsenal, depois o Manchester City, depois o Manchester United, né?
Para ser campeão, ele tem que passar por
pois
quatro gigantescos.
Ele até consegue ganhar de um inglês, não de quatro. e depois de dois espanhóis, entendeu?
Pois é.
E pro ponto de vista da gente brasileira aqui, que assiste Zapiano, gosta dos campeonatos europeus, porque vira e mexe tem bons jogos e tudo mais, quão mais legal seria assistir uma briga por título em qualquer liga lá, se a gente soubesse que só tem uma vaga no, na Copa dos Campeões, né? Eu acho que tira, sob o pretexto de colocar mais qualidade técnica no campeonato continental, tira-se muito do atrativo principal do campeonato nacional. Pelo menos do ponto de vista do brasileiro que assiste sem compromisso. Assim, eu achei...
E o que, que seria dos campeonatos sem o G4, hein, Leandro Amin?
Pois é, né? Pois
é. O que ia falar?
Que saudade.
O quarto colocado na Inglaterra ia ter que assunto, né?
Que saudade.
Tem isso também. Concordo com você. Isso gera uma certa acomodação. Essa coisa de ficar entre os quatro gera uma certa acomodação na busca pelo título, também acho. E é por isso aqui que o dirigente do Saint-Étienne está falando aqui na notícia da Trivela. Você entra lá que tem bastante material sobre o assunto. O novo sistema de classificação é um escândalo. É claro que um clube que não é o Paris Saint-Germain, digamos assim, da França, tá pé da vida.
É provável que o campeão francês entre direto, o campeão Sim. português também, o campeão russo, ucraniano, que são as quatro ligas que estão abaixo dessas oito, é provável que entre, porque você tem aí 15 vagas, né, para distribuir. Mas o Saint-Étienne, que brigava ali para ser terceiro, segundo, quarto, terceiro colocado da França, e agora, como é que vai ser para ele? Até porque isso não está explicado, né? Será que ele vai ter que começar, porque você vai ter mais times na fase preliminar. Será que ele vai ter que começar lá atrás, na segunda, na terceira?
E toda essa turma já vai cair num grupo com dois desses 16 também, né?
Exatamente.
Então, um clube francês com certeza já vai pegar dois desses quatro. Fazer o registro também que foi lançado hoje aqui, um FAQ, as perguntas mais frequentes sobre o Trivela FC. Você que ainda não conhece ou que tem dúvidas, acesse lá, tá lá na home da Trivela, bonitão, os planos. Você pode pagar a partir de R$ 5,54, R$ 5,2, R$ 5,00 o valor mínimo da mensalidade para você ser sócio aí do Trivela FC e participar dos descontos, dos eventos. Vai ter pelada, hein? Que coisa, hein, Bruno Bonsante?
Vai jogar?
Vou jogar. Vai ter pelada da Trivela, ganha camisa, enfim. Vale a pena você assinar. E se você tem dúvida, agora tem um textinho mais consolidado aqui pra você saná-las.
Eu só não apito.
Falando em FAQ, tenho duas perguntas pra você, Leandro. Pra gente encerrar. Vai começar a coletiva do Tyson. O que você perguntaria pra Tyson agora? Tivesse ao vivo pela Central 3... Tyson, São Paulo te abraça.
Tyson, São Paulo te abraça. Seria o primeiro caso, eu diria, se ele é a favor da legalização de estrangeiros no futebol europeu.
E uma segunda pergunta para você. Qual é o cargo daqueles caras que, quando o ministro Lewandowski está falando, ficam atrás dele, com a mão na cadeira? Assim. Qual que é o cargo desses caras?
Você quer que... Assim, eu tô em dúvida. Ou é Aspone, que é um ótimo cargo.
Que só o nome já...
Ou puxador de saco mesmo, que é um... Inclusive, é o mais bem remunerado de Brasília.
Sensacional. Valeu, Leandro Amin.
Valeu, até semana que vem.
Valeu, Bruno Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Semana que vem estaremos num meio de data FIFA. Então falaremos muito de seleção brasileira, com certeza. Que já tá lá no Equador,
já,
né?
Já teremos a estreia do Tite, né?
Joga quinta-feira... no Equador e joga terça na Amazônia. Que beleza. E quarta é feriado, como já falei aqui com o Leandro. E a mim é um absurdo não ter jogo do Brasil no 7 de setembro. Todo 7 de setembro tem jogo do Brasil. Agora é no dia 6.
Mas agora a gente já descobriu. Põe a seleção olímpica no Maracanã e chama de importante que tá tudo certo.
Que bomba.
É.
Podcast Trivela, toda segunda-feira à noite, busque aí no seu feed, no seu tocador de podcasts, no seu celular, ou fique ligado toda segunda-noite no site da Central 3, nas nossas redes, a gente aparece aí com mais um podcast semanal, toda segunda-noite. Valeu, até a semana que vem, tchau.